Professor Mário, o que é um sítio paleontológico e qual a importância dos sítios de Campo Formoso no contexto da paleontologia?
Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, do campus de Vitória da Conquista. E a pesquisa que eu coordeno tem como objetivo principal, além de saber quais animais que viviam aqui, então identificar as espécies que viviam aqui na região, é também saber um pouco sobre a sua ecologia, né? Quanto esses animais pesavam, o que é que eles comiam, o ambiente em que eles viviam, quando foi que viveram. Então, para isso, a gente faz algumas análises para poder saber a dieta, né? E a gente faz datações para poder saber quando esses animais viveram aqui no passado. E com isso, além de reconstruir a ecologia dessas espécies e reconstruir o ambiente, a gente pode reconstruir também como é que eram as condições climáticas aqui no passado, né? E com isso, a gente pode fazer, então, uma observação da variação que aconteceu desde o passado até o momento. É o fóssil datado que tem essas assinaturas, né, que revelam clima e ambiente e que são mais antigos, estão na faixa de 50 mil anos daqui da região. Então, com isso, a gente consegue fazer uma reconstrução de 50 mil até uns 10 mil anos e, se a gente conseguir dados atuais, a gente pode estender até o presente. Então, a gente observa como é que eram as condições climáticas, o ambiente aqui no passado e como a gente está alterando e impactando essas condições que eram naturais agora que a gente vive aqui na região. E no passado, esses animais viviam pela região aqui, né? Então, quando eles morriam, os seus ossos podiam ser levados, geralmente levado pela água, para algum local que seja profundo ou que permita a sua deposição e fixação, né? E aí, então, ele pode ser soterrado e vir um fóssil. E esses locais, onde a gente encontra esses ossos, a gente chama de sítio paleontológico ou afloramento fossilífero. Isso pode acontecer tanto em ambientes de cavernas, que é bem comum aqui na região, como também em ambientes de locais que a gente chama de antigas lagoas, né, que a gente chama de tanque, cacimba, panela de pedra, que também acontece aqui na região.
Quais são os objetivos e as expectativas para essa campanha de pesquisas que está sendo realizada neste momento pela equipe da UFBA, a Universidade Federal da Bahia?
A importância desses afloramentos fossilíferos, né, sítios paleontológicos que ocorrem aqui em Campo Formoso, os mais importantes são as cavernas. A gente tem aqui na região de Campo Formoso as duas maiores cavernas da América Latina, que é a Toca da Boa Vista e a Toca da Barriguda. E neles são encontrados fósseis muito importantes para a paleontologia brasileira, né?
Qual a importância dos grupos de espeleologia para a realização desse trabalho?
Os grupos de espeleologia são muito importantes porque eles são as primeiras pessoas do geral que têm acesso às cavernas. Então eles vão até a caverna tentar descobrir novos condutos, novos salões, descobrir novas cavernas. E nesse processo de mapeamento, de exploração, eles acabam encontrando onde é que existem alguns fósseis. E quando esses grupos fazem parceria com a gente, como aqui na região de Campo Formoso a gente tem, né, o SEA, né, que é a Sociedade Espeleológica Azimuth. Então, quando eles entram em contato com a gente e informam onde está esse material, isso acaba ajudando e adiantando muito o nosso lado, porque a gente consegue ir lá já direto no local onde foram encontrados esses fósseis para poder justamente fazer o nosso trabalho, né? Então, coletar esse material para poder levar para o laboratório, estudar, identificar. Então, é muito importante a participação dos grupos de espeleologia e reforçar, né, que eles continuem existindo e ficar cada vez mais forte nas redes da região, para que possam, além de defender o patrimônio espeleológico, né, que existe na região, possam também dar esse suporte científico para a gente que trabalha com essa parte.
Converso no Jornal 98 Notícias com Mário Dantas, que é biólogo, mestre, doutor em ecologia e professor da Universidade Federal da Bahia, do campus localizado em Vitória da Conquista, falando aí também sobre esta visita ao município de Campo Formoso. Professor Mário, quais informações sobre o ambiente passado os fósseis de Campo Formoso já revelaram?
Bem, as informações que a gente tem até o momento são basicamente de mamíferos, né? Então a gente tem fósseis que já foram datados daqui da região, e junto com eles, junto com a datação, a gente tem uma outra análise que a gente chama de análise de isótopos estáveis, que acaba informando para a gente também, em associação à datação, como é que era o clima, como é que era o ambiente, qual era a dieta desses animais. Então a gente tem uma interpretação de 50 mil anos até mais ou menos 20 mil, 15 mil anos, a gente tinha um ambiente que era predominantemente de floresta aqui. Pelo menos com esses dados que a gente tem até o momento. O ideal é que a gente sempre continue ampliando as informações, pegando os dados de todas as espécies possíveis, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse modelo, né, essa proposta. Mas até o momento o que a gente tem é isso. A gente tem dados de mais ou menos 7 espécies, e aí com isso a gente tem essa informação de que era um ambiente bem florestado e que esses animais viviam nessa floresta. Esse tipo de floresta não é uma floresta como a floresta da Mata Atlântica. É uma floresta de Caatinga, que é uma floresta um pouco menos densa, mas que tem uma cobertura vegetal bacana e que permitia que esses animais vivessem aqui. Então a gente encontrou nas cavernas, e esses materiais que foram datados foram de onças, de tamanduá mirim, ouriço cacheiro, dentre outros animais, marsupiais. Esses animais vivem geralmente nesses ambientes florestais. E um detalhe interessante é assim, que hoje em dia as onças que a gente encontra tem mais ou menos uma das maiores, poderia chegar em torno de 150 quilos, né? Nessas cavernas que a gente tem trabalhado, a gente tem encontrado fósseis que permitem a gente inferir que essas onças tinham até 250 quilos, então eram animais muito grandes que na época viviam aqui porque tinha quantidade de comida também muito abundante, né? E de animais de grande porte, então isso permitia que essa fauna conseguisse chegar a um tamanho tão grande quanto essa dessas onças.
E por que é importante coletar o fóssil ao invés de estudar no local onde ele está?
A gente coleta o material para levar para o laboratório porque não é tão fácil fazer o trabalho na caverna. E também assim, na ciência a gente trabalha com uma interpretação e se alguém quiser refazer a nossa interpretação, a pessoa tem que ir até aquele local e rever o material. Então, no primeiro ponto seria isso. Então, se eu vou até a caverna e faço uma interpretação e alguém quiser confirmar a minha interpretação, a pessoa teria que voltar à caverna para poder ver isso. Então, isso acaba sendo inviável, né? Nem todo mundo tem físico para poder ir até uma caverna, ou então tem pessoas que moram muito longe, não conseguiriam vir até também uma caverna para poder fazer isso. E em grandes locais que você tem acesso mais fácil, é mais tranquilo, né, que você vá até a coleção e visite isso. O outro ponto é que, uma vez que o fóssil está na caverna, se a gente deixa esse fóssil lá, apesar de ter as informações de como aconteceu o processo de fossilização, né, como aquele fóssil chegou até aquele local, várias outras informações a gente não consegue gerar com o fóssil na caverna. Então, uma vez que a gente vai para o laboratório, a gente consegue limpar esse material, então consegue observar padrões de quebras, se o animal tinha alguma doença, que às vezes a doença fica registrada no osso, né? A gente chama isso de paleopatologia. A gente consegue saber se o animal é um animal jovem e consegue descrever o animal até para poder saber que espécie é. Então é muito importante que a gente faça esse resgate desse material, leve até a universidade, né? Deixe guardado na coleção para que a gente possa fazer esses estudos. E no caso, o que eu faço mais é justamente isso, de datar, de tentar interpretar a dieta, o ambiente que esses animais viveram. Então tudo isso é mais fácil, muito mais fácil de fazer quando a gente está com esse material na coleção. Fora isso, fica realmente mais complexo de se fazer.
Quais contrapartidas a universidade traz para as comunidades onde os fósseis são coletados, professor?
A universidade e a pesquisa, o primeiro ponto é justamente gerar informação científica. Então, a gente faz as publicações em revistas científicas e a partir daí a gente mostra para nossos pares, né, nossos colegas, as informações que nós encontramos. Ah, então a gente encontrou o bicho X, ele vivia assim, é datado de tal época. Então esse é o primeiro passo, essa é a primeira informação. Depois disso, a gente começa a segunda etapa, que é justamente a de trazer essa informação para a comunidade, para que a comunidade reconheça a sua história, né, reconheça o que existia aqui no passado e possa se passar esse conteúdo para os colégios, então para os professores, para os alunos das redes municipais e estaduais, para que eles possam também conhecer um pouco mais disso e divulgar essa informação. Então, nosso primeiro passo é justamente isso, a gente está coletando e gerando essas informações. A informação científica, ela demora para ser gerada, né? Então, primeiro você tem que fazer a coleta, depois você tem que fazer a identificação, aí você passa por esse processo de mandar para revista, para publicar. Então, a gente acaba tendo um atraso de mais de 5 anos, né, para que tudo isso aconteça e a publicação, essa informação científica seja gerada. Depois que essa informação está pronta, então a gente vem fazer a contrapartida na região. Então, você trazer palestras para falar sobre essa fauna que viveu aqui, então você tem toda a informação ecológica agora, promover cursos para os professores de capacitação, para que eles entendam isso. Fazer cursos para os alunos, para que eles possam também entender que animais eram esses. Então, e trazer, de repente, exposições para o pessoal ver essa interpretação que a gente fez, por que a gente chegou àquela interpretação. Então, tudo isso é uma segunda etapa que é também tão importante quanto a primeira, que é de fazer a divulgação à comunidade. E a gente agora pretende justamente estreitar esses laços e começar a vir aqui mais vezes para justamente fazer isso, porque as informações que a gente começou a gerar, elas estão saindo, elas estão começando a ser publicadas. E aí agora a gente vai estar mais presente aqui na região para poder fazer esse tipo de atividade.
Quais dos fósseis encontrados em Campo Formoso são icônicos e merecem mais divulgação?
Dentre os fósseis que foram encontrados aqui em Campo Formoso, a gente tem alguns que realmente são os mais icônicos, né? Então, na caverna, na Toca da Boa Vista, foram encontrados, dois esqueletos de dois macacos gigantes que viveram aqui no passado. Quando a gente fala assim, macacos gigantes, é porque os atuais pesam algo em torno de 15 quilos, né? E esses que viveram no passado são espécies que não existem mais e que chegavam a 25 quilos. Então, eram animais quase o dobro do tamanho dos animais atuais. E são animais muito bem completos. Você tem um crânio, você tem todos os ossos do esqueleto, né, do corpo deles. E isso acaba ajudando a gente a entender um pouco como é que era essa fauna no passado. E reforça essa interpretação de que esse ambiente aqui no passado era um ambiente de floresta. Além disso, tem essas duas espécies, são espécies únicas, né, e hoje elas fazem parte do acervo da coleção da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Também tem uma espécie de lhama, né, que viveu aqui no passado. É o único esqueleto que a gente tem desse animal que também faz parte dessa coleção. E eles estão presentes hoje na coleção da PUC, lá de Minas Gerais.
Professor Mário, quais orientações devem ser divulgadas para quando um morador encontrar um fóssil ou um sítio paleontológico?
No geral, quando a comunidade encontra os fósseis, o que a gente sugere e pede é que eles não retirem esse material do local. É que eles comuniquem aos professores das universidades, aos paleontólogos, para que eles possam depois voltar com calma e poder promover o resgate desse material sem muito estresse, sem muito trabalho, para que não se perca informações. Então, no geral, o que a gente sugere é isso. Encontrou o material, de repente tira uma foto, grava um vídeo, entre em contato com a universidade e pede para que eles vão lá fazer o resgate, para que a gente não possa correr o risco de perder informações que são importantes. Aqui na região, a gente tem duas universidades que têm professores, têm paleontólogos que trabalham com isso, que é o NEB, né, que é a professora Cristiana Santana, e tem a Univasf com o professor Estevam Neutic. Então, esses são dois profissionais da região que podem ser contatados também para que esses materiais sejam resgatados quando ocorrerem.
Atualmente está ocorrendo uma campanha para que fósseis brasileiros que estão no exterior sejam devolvidos ao nosso país. O mesmo não deveria acontecer para trazer fósseis de Campo Formoso que estão em outros estados, já que esses fósseis contam a história de nosso local?
Bem, os fósseis que estão fora do país, né, naquele momento que eles foram retirados do país, não existia uma infraestrutura dentro do país que permitisse a sua preservação. Então, a grosso modo, eu posso dizer assim, que foi até interessante que esses fósseis realmente não tivessem ficado aqui, porque se tivesse ficado, talvez hoje a gente não tivesse conhecimento deles. Por exemplo, o material que foi coletado em Minas Gerais, nas grutas de Lagoa Santa, por um dinamarquês, né, o Peter Lund, se esses fósseis tivessem ficado aqui, que ele viveu aqui no século XIX, né, se tivessem ficado aqui no Brasil do século XIX até hoje, hoje a gente não teria mais esse material, ele teria se perdido. E como esse material foi levado para museus na Dinamarca, então hoje eles estão preservados. Então, como hoje você tem universidades, tanto nas cidades principais, né, nas capitais, como nas cidades do interior, e essas universidades são estáveis, então você não tem a possibilidade de que ele vai ser fechada em curto espaço de tempo, em médio espaço de tempo. Então, você hoje tem uma manutenção muito melhor. Então, as universidades têm suas coleções, têm a infraestrutura que possa guardar esse material. Então, hoje é interessante, como você tem infraestrutura, que esse material que está fora do país seja devolvido. E eu espero que a médio, no máximo longo prazo, o mesmo aconteça com tanto o estado da Bahia como para os municípios, como Campo Formoso, em que você vai ter uma estrutura de museu que permita que esses materiais fiquem bem preservados, bem guardados, para que a comunidade local possa ir até esses locais e conhecer a sua história. Mas no momento isso não existe. Então, como não existe ainda, é interessante que esses materiais continuem onde estão até que existam essa estrutura, até que exista essa manutenção. E aí sim, você pode de repente conversar mais à frente com essas instituições para que esses fósseis possam ser repatriados, vamos colocar assim, devolvidos até o município. Porque, por exemplo, se o governo atual, né, a gestão atual, tiver interesse em fazer um museu, isso, claro, é sempre muito bem-vindo. Mas o problema é que será que a próxima gestão vai ter esse mesmo interesse? e vai manter essa estrutura. Então, como tem muita instabilidade no momento, o interessante realmente é que, no momento, para que esse material seja preservado e bem guardado, fique nessas instituições. Mas no futuro, isso pode mudar.